O livro Aurora fala de experiências que foram feitas por naves extraterrestres e intraterrenas em certas regiões, no caso do Uruguai, porque o livro está falando do Uruguai. Quando estas naves chegavam, intraterrenas e extraterrestres, quando estas naves chegavam para ajudar em certas situações, observou-se que elas estavam sempre lidando e que estavam sempre envolvidas com aqueles que ou estavam se preparando para fazer um trabalho planetário ou já tinham sido preparados em vidas anteriores e precisavam então efetivar o seu trabalho. Agora, isto é a parte sutil, a parte interna do trabalho dessas naves. Quando uma nave extraterrestre ou intraterrena entra em ação no plano físico, quando ela chega a entrar em ação no plano físico, é porque os indivíduos terrestres envolvidos têm algum papel a desempenhar. Então, ali existe um trabalho complexo entre os seres envolvidos e entre aqueles que se prepararam em vidas anteriores. Isto porque, quando uma nave destas chega ao plano físico e trabalha conosco diretamente, ou trabalha com uma situação com a qual nós estamos envolvidos, este fato sempre nos coloca em um nível de consciência mais elevado. E nós então, mentalmente, ou com o nosso ser interior, passamos a entrar em contato com fatos, com seres, com atividades, não? Que não são normais desta Terra. Então, isto só pode acontecer com pessoas que têm um certo preparo, que é para que elas mentalmente ou inconscientemente não revelem para as forças involutivas certas coisas que aquelas naves ou que aquelas presenças estão despertando em nós. Então, muitos trabalhos são feitos conosco pelos intraterrenos ou pelos extraterrestres de uma forma inconsciente. Nós não temos consciência disto. Não temos consciência mental disto, porque se tivermos consciência mental, não saberíamos não informar, não nos coligar com as forças involutivas de forma que elas entrassem em certos mecanismos. Então nós teríamos que ter uma mente bem mais educada, teríamos que ter um estado interno muito mais efetivo, de reserva, de controle, não? Para que estas coisas pudessem ser normais para nós. Porque quando estas coisas estão acontecendo, nós ficamos imbuídos de certos segredos que as forças involutivas não devem conhecer. Então, nós ficamos imbuídos de certo conhecimento que, se a mente não está treinada, nós ficamos transmitindo telepaticamente para seres e para as forças que não são positivas. Então, tudo aquilo que o livro Aurora descreve como fatos normais e que não acontece com todos e não acontece em todos os lugares, não pode acontecer porque não há pessoas trabalhadas para entrar em contato consciente com aquilo e não transmitir certas chaves, não transmitir certos procedimentos para forças que não devem ficar a par, para forças que não devem ser industriadas naqueles assuntos. Então é por isso que em Aurora e em alguns outros poucos lugares, estas coisas foram evidentes para nós vermos que é possível e vermos como é. Mas não pode estar acontecendo em todos os lugares, porque as mentes não são educadas, as mentes não estão preparadas para não transmitir certas coisas das quais ficariam imbuídas se estivessem mais dentro destas coisas. Por exemplo, A formação de curadores é algo que essas naves estão aqui para fazer, não? A formação de seres curadores, a formação de curadores espirituais, de curadores internos. Mas isso está na dependência da educação mental do indivíduo, está na dependência do controle mental deste indivíduo. Esta formação precisa de um campo, energético, precisa de um campo adequado no indivíduo para que ela possa se dar também. Uma das condições para que nós possamos começar a ser formados como curadores é nós estarmos fazendo esta transição na nossa consciência das formas de cura tradicionais e, portanto, da medicina, fazendo a transição para a cura sutil e interior. Então, não basta ser médico ou não basta estar lidando com a cura para ser formado como um curador. Não basta isto. Precisa que a mente do indivíduo já esteja capacitada para não transmitir para as forças involutivas certas regras de cura, certas técnicas de cura, certos procedimentos de cura. Mas também precisa que a nossa consciência já esteja em transição. Então, um médico ou um terapeuta que esteja lidando exclusivamente com a medicina material, exclusivamente com a ciência da medicina, este ser ainda não tem a ponte para ser formado curador. Nós sabemos, né, que um curador não precisa ser médico. E há médicos que não são curadores, médicos que são médicos, mas não curadores. Agora, para um médico se transformar também em um curador, precisa estar fazendo a ponte na consciência dele. Isto é, ele precisa estar exercendo a profissão dele, a atividade dele, ele está fazendo o que todo médico faz, mas ele, na consciência dele, já está coligado com a cura interior, com a cura interna, com aquela cura que não precisa da medicina. Então ele está nesta transição, e há muitos médicos nesta transição, como há terapeutas nesta transição. Então, estando nesta transição, ele pode ser formado curador. Aí a energia pode trabalhá-lo de forma que ele se transforme num curador. No livro A Formação de Curadores, encontramos todos os atributos necessários para nós fazermos esta transição. E quando se trata desta transição, da cura material para a cura interior, para a cura espiritual, isto não é só com os médicos, não é? Isso é com nós todos, porque cada ser tem a possibilidade de ser um curador. Cada ser é um curador em potencial, mas ele precisa estar fazendo esta ponte. Ele tem que ter fé, ele tem que saber que ele está usando a medicina, que ele está usando os mecanismos científicos, que ele está usando todos os processos materiais, ele está usando aquilo em princípio. Mas só com isso ele não é completo. Ele com isto pode estar abrindo caminho para se transformar num curador. Mas esse caminho necessita que ele tenha, em outras palavras, mais fé na cura em si do que na própria medicina material que ele exerce e que ele desenvolve. Este é um ponto muito importante diante desses centros de cura planetários, não? Que estão regendo toda esta cura interior no planeta. E uma pessoa está perguntando: o que é que a energia das naves intraterrenas e extraterrestres produzem em nós? O que é que esta energia produz em nós? O que é que acontece em nós com a presença destas naves aqui no planeta? Bem, a presença destas naves e o trabalho destas naves tem um lado material conosco, primeiro. Porque se a nave está aqui, se a nave está presente, mais ou menos materializada, ela tem uma função material. Porque senão ela não estaria aqui e a cura se faria através de meios mais simples. Mas se a nave precisa estar presente, então existe aí um lado material que ela tem que prover. Existe aí um trabalho material que ela tem que realizar. E esse lado material que ela deve realizar é o alívio ou a dissolução de germes de doenças físicas. Porque nós podemos ser curados internamente, interiormente. Mas a presença de uma nave de cura, a presença das naves na nossa cura, isto tem um lado material do trabalho. Nem sempre, não, a nossa cura passa por coisas materiais. Mas se tem naves presentes, se as naves estão conscientemente presentes nos trabalhando, existe um lado material nosso que está sendo tratado. Senão não teria nave nenhuma ali visível e nem presente. A coisa seria de uma outra forma. Então é porque nós estamos precisando ou de um alívio físico ou dissolver certas doenças físicas que precisam ser dissolvidas e que para serem dissolvidas no plano físico precisam da energia de uma nave ou precisam de uma energia de um veículo de cura praticamente materializado. Então se este lado material é muito necessário, se nós estamos precisando de dissolver certas doenças ou se estamos precisando de dissolver certos males bem no plano material, no plano físico, no corpo físico, então isto é o lado material do trabalho. Agora, a parte psicológica, a nave não precisa estar materializada. Aí o trabalho não precisa estar materializado. A parte psicológica que seria a transformação dos nossos estados de ânimo, a transformação do nosso temperamento, a transformação de algum estado psicológico nosso, aí não precisa tanta materialização. Aí o processo não precisa estar tão próximo do plano físico. Agora, quando se trata só de nos estimular uma abertura espiritual, aí a nave pode estar muito menos materializada, ou pode estar até invisível. Então, se nós percebemos que estamos sendo tratados, ou se está havendo algum trabalho de cura conosco, se for uma abertura para a dimensão espiritual que a nave esteja estimulando, então ela pode estar totalmente invisível. Agora, se for uma parte psicológica que diga respeito ao nosso temperamento humano, pode dar sinais de presença. Isto para ajudar no processo. Ou então, se precisa remover certos aspectos físicos doentes, não? Aí ela chega o mais possível no plano físico. Nós estamos falando das naves de cura normais, né? Dessas naves de cura que estão em volta do planeta. E não estamos falando em processos especiais de cura. Não é muito comum que uma nave chegue a se materializar para isto. Ela só vai se materializar quando precisa atingir uma certa vibração física e atingir com seus raios certas áreas das nossas células físicas. Porque a presença próxima de uma nave pode transtornar certas substâncias dos nossos corpos. A presença de uma nave pode produzir certo transtorno no nosso equilíbrio, se o nosso pensamento não é puro. Então, como quase ninguém tem pensamento puro, então nós não vemos muitas naves materializadas, nós não vemos muitas naves próximas do plano físico. Então se pergunta, mas nós conhecemos tudo isso, sabemos tudo isso, sabemos que são nossos irmãos, amamos tudo isso, e por que que eles não aparecem, né? Por que que eles não estão aqui? Por que que não estão andando aí como andam os automóveis? Bom, por muitos motivos, não? Porque seriam inclusive bombardeados, por muitos motivos, mas principalmente porque transtornariam o equilíbrio da nossa substância física, etérica, astral, se o nosso pensamento não é puro, se o nosso pensamento não está em sintonia com a pureza daquela nave, com o serviço daquela nave, e se o nosso pensamento não corresponde à ideia de serviço daquelas consciências representadas por aquela nave. Tanto assim, em Aurora, como vocês veem ali pelo livro, quando as naves se materializam, nós estamos falando isto por causa da experiência que houve em Aurora, das experiências que foram feitas em Aurora durante um certo período, não, de um certo número de anos, para que o planeta fosse sendo preparado para isto. Então foram feitas também experiências não só com os seres humanos e as naves, não? Como reagiam as substâncias dos seres humanos. E viu-se que se não eram puros de pensamento, era melhor não aparecer para eles, porque aí havia um transtorno. Agora, no reino vegetal, também acontecia uma certa reação. Havia, por exemplo, grupos das mesmas plantas e as naves então chegavam muito próximas do plano físico. Umas daquelas plantas se desenvolviam, cresciam, se tornavam gigantescas. Outras ficavam raquíticas, com a mesma influência, com a mesma onda, com a mesma estimulação. Então é uma faca de dois gumes, tanto diante do homem quanto diante das plantas. Então aí que veja como é importante a educação do nosso pensamento, como é importante o trabalho nosso com o nosso pensamento, como é importante as condições da nossa mente para nós estarmos bem naturalmente e bem comumente em contato com tudo isto que o livro Aurora está anunciando. Quanto às nossas células, têm uma consciência. E segundo o estado destas células, algumas podem ser curadas. Curadas até de coisas que a ciência chama de incuráveis. E outras podem até, depois de serem consideradas células mortas, voltarem à vida, serem reanimadas. Então foram feitas todas essas experiências em Aurora. Seria muito importante que os médicos entrassem em contato com este livro, entrassem em contato com estas coisas, porque formando um fio com esses fatos e com estas coisas, muda completamente o teor da profissão, muda completamente a qualidade do trabalho, da ação, porque começam a entrar aí muitas energias que não vão fazer nada de espetacular. Podem não fazer nada de espetacular. Mas entra aí certas energias que é muito importante nesta atividade da cura no planeta Terra nesse momento. Porque os corpos dos seres humanos, a psicologia dos seres humanos, tudo isto que é o estado da humanidade da superfície, necessitaria, neste momento, da participação direta desses trabalhos de cura. Necessitariam de uma presença muito próxima de tudo isto que é a cura cósmica, que é a cura planetária e que está disponível no planeta. Está disponível no planeta, mas tem essas dificuldades para se aproximar. Nós estamos falando de experiências que foram feitas em Aurora. E depois de feita a experiência, naturalmente mudou bastante o processo de cura no planeta, mudou bastante. Teria mudado muito a atividade de um médico depois daquilo tudo, se tivesse uma sintonia, não, com tudo isto. Agora, feita esta experiência, chegou-se à conclusão que isto, para passar para o plano consciente totalmente, e para isto ser algo que nós usássemos assim, assim como usamos um medicamento, como usamos um tratamento, um processo, precisaria de uma maior purificação no planeta como um todo. Bem, o médico, sintonizado com tudo isso, ele começa a trabalhar individualmente. Ele começa a trabalhar individualmente, existe um contato dele, e dentro da atividade dele, as coisas começam a mudar. E ele percebe nitidamente que ele começa a mudar. Porque ele percebe, à medida que isto vai avançando, vai desenvolvendo, ele vai percebendo que ele, pessoalmente, passa a fazer cada vez menos. E as coisas começam a acontecer no trabalho, na profissão, um pouco independentemente do que ele faz. Como se ele estivesse ali mesmo como um instrumento. Quer dizer, ele é uma presença. Ele é uma parte, não? Mas ele começa a sentir nitidamente que são outras coisas que estão agindo. São outras coisas que estão acontecendo ali. Agora, para isso se tornar normal, isto pode se tornar normal. Porque em Aurora aconteceu. Em Aurora se viu até que ponto isto pode chegar. A experiência foi feita. Agora, precisa uma purificação maior no planeta como um todo, e precisa que os pacientes sejam um pouco mais selecionados. Isto é, para isto começar a acontecer na medicina, no princípio não vai ser com todos os pacientes. Isto se sabe, não? Outra coisa que se sabe é que a radioatividade, a radiação, principalmente a radioatividade destas naves, que podem chegar bem perto do plano físico, podem produzir esterilidade. E isto é muito útil, porque a esterilidade elimina muitas bactérias, principalmente nos corpos animais. Nos corpos animais e nos corpos humanos. Então, a radioatividade da presença de uma nave ou da presença desse sistema de cura, a radiação disto, isto é uma coisa que o médico, o terapeuta, pode estar canalizando. E isto aqui produz, não se pode dizer exterminação de bactérias, né? Porque as bactérias são uma vida, estão dentro de uma corrente evolutiva. Mas é uma esterilidade com respeito a isso. E há a possibilidade, o nosso material se tornando estéril nesse sentido, existe a possibilidade dele não entrar mais em putrefação. Então existe a possibilidade de um corpo humano não entrar mais em putrefação, não entrar mais naquela decomposição. Mas segundo a radiação, segundo aquilo que pode ser desenvolvido, este corpo humano entra num processo de desidratação. Eu não sei se vocês visitaram a tumba de Santa Clara em Assis. Santa Clara tem um corpo desidratado. Ele está lá até hoje. Parece uma... é como uma uvinha passa. Ela foi toda desidratada. Então, isto é uma possibilidade. Isto é uma possibilidade. E isto em Aurora ficou patente hoje. Não só no tempo de Santa Clara. Ela fez isso no corpo dela. Mas em Aurora isto foi reconfirmado. Agora, no campo que é muito importante para nós neste momento, para a saúde, para a nossa integridade física, para a nossa alimentação, não é? Que é o plano da agricultura, que é o plano dos plantios. E nós estamos totalmente perdidos com esses adubos químicos, né? Estamos totalmente perdidos, envenenados com tudo isto que se põe na terra e que não há outra coisa neste momento que esteja sendo usada. Em Aurora se fez uma experiência neste campo que não pode ser introduzida agora, porque isto não poderia ser comercializado. Então, não pode haver uma recuperação da terra que substitua esses adubos químicos, que substitua esses venenos, porque esses processos que existem e que em Aurora se obteve, isto não pode ser estendido por causa da comercialização. Nas terras de Aurora, as naves fizeram a experiência, não é? Se aproximando muito da Terra e chegaram tão próximas da Terra, quer dizer, se materializaram tanto, irradiaram tanto, que criaram uma certa substância que era uma espécie de cinza, uma espécie de substância escura, e que era um fertilizante poderoso e que não era tóxico. Então bastaria que as naves se materializassem, que as naves irradiassem para os campos e ali se criaria esse fertilizante. Esse fertilizante estaria ali criado pela nave e não seria tóxico. E ali a terra iria absorvendo isto. Da mesma forma, as naves fizeram em Aurora uma experiência de revitalizar a água e de purificar a água, porque vocês sabem que a maioria das águas estão mortas, né? A maioria das águas estão quase mortas por tudo aquilo que se faz com elas, com a química que se coloca na água. As águas estão mortas praticamente. Então, uma revitalização e uma purificação das águas também foi feita ali, se conseguiu ali. A experiência de Aurora demonstrou que a qualquer momento, em qualquer situação, grandes partes do planeta poderão ser recuperadas. Mesmo partes semimortas, mesmo partes totalmente contaminadas, poderão ser recuperadas. Agora, isto é incompatível com comércio. Isto é incompatível com coisas vendidas. Então não se pode. Existem os meios, existe tudo, as naves estão presentes, os irmãos estão preparados, já sabem como fazer, tem toda a experiência feita, mas não pode acontecer antes de uma certa purificação e antes de uma certa seleção da humanidade. Quando as naves se aproximam muito do solo e criam este fertilizante, criam esta forma do solo fertilizar, isto pode acontecer também porque o solo é muito estimulado por esta radiação e aumenta a quantidade de ferro. O ferro surge em muito mais quantidade na Terra. E nas águas, todo este complexo de vitamina, diz a mensagem, né? Diz o livro, o complexo da vitamina E, começa a se desenvolver nas águas. Então isto tudo já está experimentado, tudo isto já está previsto e tudo isso está preparado para acontecer, com respeito à terra, com respeito às águas e com respeito à radiação, ao tratamento das células, dos animais e dos indivíduos. Então, enquanto a humanidade vai preparando a sua própria destruição, toda esta energia dos centros planetários vai se organizando e vão preparando a forma de, quando chegar o momento, se introduzir aí e regenerar a situação. Este é um ponto que o livro Aurora não fala muito claro, porque o livro Aurora foi escrito muitos anos atrás, e isto se fala hoje, porque hoje nós estamos realmente numa situação de contaminação planetária. Mas, na época em que o livro foi escrito, a situação estava assim para muitos, não? Mas não tão publicamente como está agora. Quando isto começar a se processar, aí muitas flores e muitas sementes vão ser descobertas para muitos processos de cura, para muitos medicamentos, para muitos tratamentos. Então nós teríamos que estar em sintonia com este reino vegetal. Nós teríamos que estar muito em harmonia com este reino vegetal. Teremos que ter o reino vegetal como um verdadeiro irmão, um irmão de um outro reino. Ter estas plantas, ter esses vegetais como verdadeiramente seres vivos, não? E que estão em contato conosco, se preparando para uma recomposição da Terra, ou se preparando para que no momento em que este planeta tiver numa outra etapa, não tiver que se sacralizar e tudo isto, este reino está completamente preparado. Sendo que sementes e flores, que hoje nós conhecemos menos, conhecemos pouco, ou outros que ainda não apareceram, ou que não estão assim tão visíveis, essas sementes e essas flores trarão elementos que a vegetação conhecida hoje ainda não trouxe, ainda não revelou. Por exemplo, o livro diz que as rosas e certas flores afastam o perigo. Então veja, nós afastamos os perigos de uma forma policial, né? Nós afastamos os perigos pondo guardas. Nada melhor que uma rosa para afastar um perigo. Veja o que está para ser descoberto, o que nós temos que chegar a saber e como nos relacionar com isto. Se nós tivermos grupos ou populações um pouco embotados, um pouco cansados de mente, não? Difícil de ser inspirados, difícil de estarem recebendo uma inspiração mais sutil, os roserais são o remédio para isto. Então, roserais, grandes roserais, vão influir neste embotamento mental quase generalizado. O sistema nervoso vai encontrar em certas frutas, como os morangos, um remédio. Não é preciso fazer um remédio do morango, você não precisa criar um medicamento. Você precisa entrar em sintonia com os morangos. Você precisa ter nos morangos um irmão. Você precisa estar coligado com os morangos, de uma certa forma. Através daquela fruta ou através daquele fruto, o reino vegetal e muitas energias de cura, em vez de se apresentarem como medicamentos, como a vibração do morango e como o trabalho que o morango faz no nosso plano físico, ele iria resolver muitos problemas nervosos. As sementes de cevada têm muitos segredos a revelar para problemas do pulmão, para problemas respiratórios. Então, muitos vegetais nós praticamente não conhecemos, né? Porque quem vai tomar cevada para problema respiratório? Então, precisa uma maior interação com tudo isto. E esta energia do livro Aurora e a energia do centro Aurora vai nos colocando em contato com este futuro, vai nos preparando para este futuro e vai nos preparando para um trabalho, não é? Não só dentro da agricultura, dentro dos plantios, mas também dentro da medicina. Aqui não, como vocês viram, logo que nós chegamos, nós plantamos muitos eucaliptos, fizemos vários bosques de eucalipto. Os eucaliptos não estão aqui só em nossa função, né? Só em função de purificar o ar. Mas esses eucaliptos estão aí para suprir as naves numa certa densidade de clorofila. Da clorofila, estas naves retiram algo que ajuda na sua atividade quando materializadas. Nos propusemos também a ter aqui na Figueira vários lagos, porque desses lagos, estas naves semi-materializadas ou quase materializadas retiram também certas substâncias que as ajudam a se manter nesse grau de densidade, o elemento líquido sendo uma coisa entre o sólido e o gasoso, ajuda nessa manutenção desta densidade requerida. E como a vida das abelhas é originada de outros planetas, as abelhas não são uma vida terrestre, não? As abelhas são provenientes de outros esquemas planetários. A pessoa pergunta como é que as abelhas reagem à presença das naves. Bem, o que se observou em Aurora neste campo é que as abelhas produziam muito mais mel do que produziam antes dessas atividades começarem. Então se compreendeu que as abelhas encontravam na presença daquelas naves um material muito favorável, muito correspondente, e elas ampliavam muito a sua atividade. O livro parece que fala em 4 vezes mais mel passaram a produzir. Alguns cereais, que também não são terrestres, como o trigo não é terrestre, não? E alguns cereais que não são terrestres, que são vidas que vieram de outros planetas para cá, também reagem muito especialmente. E certos cereais e certas verduras ampliam muito em tamanho, ficam muito mais fortes, muito mais substanciosos com essas presenças.